Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Eu sou José Carlos Oliveira e nós começamos o Salão Verde de hoje falando de cavernas. O Ministério do Meio Ambiente deve apresentar até 10 de março os critérios de classificação das cavernas brasileiras segundo o grau de relevância. A medida está prevista em um decreto que, desde a sua edição em dezembro passado, vem causando muita polêmica por mudar as regras de proteção das cavidades subterrâneas no país. A controvérsia é tanta que já tramita na Câmara dos Deputados um projeto para anular o decreto. Quem nos conta os detalhes é a Mônica Montenegro.
Projeto em tramitação na Câmara tenta anular decreto presidencial que mudou as regras de proteção das cavernas. Antes, todas as cavidades subterrâneas eram consideradas patrimônios culturais brasileiros, devendo ser preservadas para estudos, pesquisas e atividades de cunho étnico, cultural, turístico e educativo. Com o decreto editado em dezembro, esses espaços deverão ser protegidos de acordo com seu grau de relevância. Apenas nas cavernas classificadas como de relevância máxima, serão proibidas atividades com impactos negativos irreversíveis. Nas de grau alto, médio ou baixo, os impactos poderão ocorrer mediante licenciamento ambiental. Autor do projeto, o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB paulista, considera que o decreto, na prática, autoriza a destruição de cavernas. Ele lembra que o país, ao menos, deu início ao cadastramento e mapeamento desse patrimônio natural,
colocando em risco um patrimônio fantástico que ainda poucos conhecem, mas que pode ser uma extraordinária fonte de turismo e também uma fonte de estudos que não tem ainda sido devidamente avaliada. Permitir a destruição de cavernas para a exploração predatória de calcário e de outros recursos minerais. Existe calcário há milhões de anos em muitas outras partes. Não é preciso que eu vá destruir cavernas, um patrimônio fantástico como este, com registros arqueológicos únicos, simplesmente para atender os interesses das mineradoras.
O presidente do Instituto Chico Mendes, Rômulo Melo, admite que o desconhecimento sobre as cavernas brasileiras é grande. Das mais de 100 mil cavidades subterrâneas, apenas 5 mil são conhecidas. Mas ele defende o decreto por considerar que o texto traz instrumentos mais efetivos para assegurar que a proteção às cavernas não fique apenas no papel.
Nós tínhamos um decreto que protegia 100% dos sítios espeleológicos, ele na realidade não tinha essa efetividade. Nós passamos em torno de 3 anos discutindo essa alteração. Havia uma proposta de simplesmente revogar o decreto anterior por inconstitucionalidade. Na negociação nós conseguimos um decreto que nós entendemos que não é o nosso sonho, entretanto, representa um avanço comparativamente com o decreto que nós tínhamos antes. Porque simplesmente botar no papel que todos serão protegidos sem construir mecanismos necessários para a proteção, você não tem efetividade.
Rômulo Melo afirma que o governo federal está desenvolvendo um cadastro eletrônico para registrar todos os sítios espeleológicos, em parceria com a comunidade científica. Além disso, ele lembra que o decreto prevê que o empreendedor que destruir uma caverna de alta relevância terá que preservar outras 2 do mesmo nível. Nas de grau médio, ele deverá adotar medidas e financiar ações para conservar principalmente cavernas com graus de relevância máximo ou alto.
A Sociedade Brasileira de Espeleologia apoia a anulação do decreto que mudou as regras de proteção das cavernas. A entidade divulgou um documento criticando o texto editado pelo governo. Entre outros pontos, os espeleólogos afirmam que não existe consenso entre a comunidade científica sobre a possibilidade de se classificar cavernas segundo o grau de relevância. É o que explica o secretário-executivo da organização, Marcelo Rasteiro.
Estuda-se há muito tempo, tem várias propostas, discussões sobre a importância de classificar cavernas. Não para dizer qual pode ser destruída ou qual que deve ser preservada, mas sempre se pensou nisso na comunidade espeleológica, pelo menos nos últimos 7, 8 anos, até para identificar onde devem ser incentivadas as políticas de conservação. Mesmo com toda essa discussão na comunidade espeleológica, que perdura há muitos anos, ainda não existe um consenso de que é possível classificar cavidades em níveis rígidos, assim, 4 níveis, como o governo está pretendendo. Não se há consenso ainda que seja sequer possível fazer esse critério de relevância, de que eles serão exequíveis na prática, porque, inclusive, o conhecimento espeleológico ele é relativamente recente, no campo das ciências, então a gente ainda está descobrindo coisas novas.
O projeto que tenta derrubar o decreto do Executivo tramita na Comissão de Minas e Energia da Câmara com parecer contrário do relator deputado José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul. Para o parlamentar gaúcho, a proteção dada às cavernas tem dificultado o desenvolvimento de setores da economia brasileira, como a mineração e a geração de energia.
Um dos cartões postais de Tocantins, o Parque Estadual do Jalapão, é uma das áreas de cerrado mais preservadas do país. Mas a gravação recente de um dos mais conhecidos reality shows dos Estados Unidos na região acendeu a discussão sobre os riscos que rondam o parque. A repórter Andréa Fanzeres, do site O Eco, explica por quê.
Momento O Eco.
Bom dia. O mês de fevereiro foi chuvoso em uma das regiões mais inóspitas do país. No Jalapão, no leste do Tocantins, onde a densidade demográfica chega a 0,2 habitantes por quilômetro quadrado, o deslocamento por uma das principais estradas só foi possível graças a uma polêmica que agitou a região ano passado. A passagem da equipe de gravação do programa Survivor, da rede CBS dos Estados Unidos. Pela primeira vez em décadas, as estradas foram arrumadas para o trânsito de carretas cheias de suprimentos e equipamentos de filmagem. E as rodovias, não pavimentadas, conseguiram sobreviver a este período de águas. Este, pelo menos, é um benefício visível a quem vive em uma das mais vastas regiões preservadas do Cerrado brasileiro. Enquanto ocorriam as gravações, entre setembro e dezembro, nem os produtores ou o governo do Tocantins deram satisfações à sociedade sobre que tipo de interferência causavam ao Parque Estadual do Jalapão. Uma pista de pouso foi aberta e uma extensa área de cerrado desmatada às margens do Rio Novo. Existem muitas marcas de veículos nos acessos às principais atrações do parque, como as dunas do Jalapão. E como o terreno é arenoso e extremamente frágil, não demoram a acontecer erosões. Obviamente, o turismo desordenado também tem agravado essa situação. Em Ponte Alta do Tocantins, o guia Beleco conta que foi impedido de levar turistas para áreas do parque por seguranças armadas nas entradas das atrações. E a prefeitura da cidade de Mateiros também não está satisfeita com o pouco caso que a produção deu à população local, estimada em apenas 1.800 pessoas. Não sabe dizer quem gravou o quê, tampouco as consequências dessa exposição ao Jalapão. Quem foi empregado temporariamente tenta erguer novas casas em Mateiros, mas sem continuidade. Carpintaria, lavagem de roupas e tradução foram atividades que renderam aos moradores de 6 a 11 mil reais, segundo um vereador. Um impacto pontual gigantesco numa cidade que vive basicamente de programas de transferência de renda do governo e de empregos na prefeitura. O famoso artesanato de capim dourado reassumiu seu espaço e responde por cerca de 40% da economia local. A precariedade dos serviços em uma das áreas mais pobres do país evidencia que a intervenção do Estado no desenvolvimento não pode ser mais esporádica. Apesar da lonjura, há comunidades que sobrevivem sem quase nenhum recurso. Até agora, o pouco impacto local e as dificuldades de acesso têm protegido uma das áreas de maior riqueza do Cerrado brasileiro. Mas as culturas de cana-de-açúcar e soja já se aproximam do Jalapão. Num contexto de degradação generalizada, o país não pode se dar ao luxo de perder mais esse patrimônio. Andréa Fanzeres para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil recebe propostas para projetos de redução de fontes terrestres de poluição marinha, como as causadas por produtos agrícolas que caem em córregos e rios e acabam chegando à região costeira. O melhor projeto vai ser premiado com $75 mil.
De acordo com as Nações Unidas, 80% da poluição depositada nas águas costeiras e oceânicas vem de fontes terrestres. Entre os principais problemas está o uso excessivo de fertilizantes e pesticidas.
O prazo para participar do concurso promovido pela Embaixada Americana no Brasil termina no dia 31 de março. As propostas devem ser encaminhadas em inglês. O processo de avaliação vai dar prioridade a projetos com ênfase ao combate à poluição causada por fontes agrícolas. Outras informações podem ser encontradas no site www.embaixada-americana.org.br. Repetindo, www.embaixada-americana.org.br.
No próximo bloco, mortes por raios podem bater novo recorde em 2009. Confira em instantes.
Salão Verde.